Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam.
Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio de O Futebol Explica o Mundo. Eu sou o Luizinho Moreira e estou aqui mais uma vez ao lado do Renato Rogenski. E aí, Renato, tudo certo?
Tudo ótimo, Luizinho. Tudo ótimo, tudo certo, cara.
Boa, Renatão. Hoje a gente vai falar sobre as vozes do futebol. Falando assim, até parece uma coisa sobrenatural, mas não é não. O papo aqui vai ser sobre narradores, personagens importantes demais na história do futebol e que ajudam a explicar muitos contextos. Claro, além do fundamental, que é descrever ao ouvinte ou telespectador o que está acontecendo numa partida, é papel importantíssimo do narrador potencializar a imersão da sua audiência em um jogo. E muitas vezes, ser a voz do torcedor que quer se identificar com aquela emoção colocada num jogo, num gol ou num título.
É, Luizinho, e é muito legal falar sobre isso, porque certamente a gente vai falar muito aqui de rádio, afinal de contas, o rádio foi a grande escola, né, da narração esportiva no Brasil.
Com certeza.
E além disso, nesse ano de 2022, o rádio comemora 100 anos de história no país. Então, o objetivo desse episódio é relembrar algumas narrações históricas e entrar em contextos e detalhes da época em que essas narrações realmente aconteceram, né? Daí a gente aproveita também para ressaltar os personagens que eternizaram as suas vozes na nossa memória. E, cara, não são poucos os personagens, não são poucos os momentos. E hoje, para ajudar a gente a contar essas histórias, a gente trouxe aqui um grande reforço. É o primeiro convidado do Futebol Explica o Mundo. Eu tô falando do Gomão Ribeiro, narrador esportivo da 105, um dos maiores talentos da atual geração da locução esportiva brasileira. Fala, Gomão, beleza, meu cara?
Fala, Rogenski. Fala, Luizinho. Tranquilo? Vamos nessa, né? É muita história para contar e muitos gols para se ouvir.
Então, Gomão, sem mais delongas, vamos logo começar esse papo com uma narração sua.
Para Luciano, empurra na direita, bom passe para a chegada do Toró. São Paulo chega, cruzamento fechado de soco, tira Bento, voltou para o Wellington, passe curto, 1-2, Igor Gomes tentou, voltou Caleri, golaço! 100%. No Caleri que é gol. Ecoa no Morumbi este grito do torcedor. 25 minutos jogado, segundo tempo. Cruzamento para dentro da grande área. O goleiro tirou, afastou. Ela voltou. O Wellington toca no meio. Tentou Igor Gomes, não deu. Rebate, sobrou para Caleri. Pé direito de giro. Pegou de primeira. Um golaço! Um golaço no Morumbi, no ângulo, no canto esquerdo do goleiro atleticano. 25 minutos, 40 segundos jogado, segundo tempo. Caleri, 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 Caleri. 3 a 0 pro São Paulo, na alegria do seu torcedor.
Gomão, pra mim é muito marcante a vibração, assim, no seu tom de voz, né, cara? O que a narração representa na sua vida? E qual que é a importância do narrador como uma ponte entre o futebol e a nossa memória afetiva, assim, na sua visão?
Olha, Renato, falar pra você, narração pra mim, narrar esportes no rádio é a minha vida. Representa tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre sonhei. É uma realização profissional muito intensa, muito forte. E essa importância que você me pergunta, né, entre o futebol e a memória afetiva, o narrador tem uma função muito, muito importante, muito fundamental, porque ele que dá palavras, né, para este momento, seja um gol, seja um título, às vezes nem mesmo um gol ou mesmo um título, mas um personagem emblemático. O São Paulo tem o Tele Santana, o Corinthians você pode pegar o Sócrates, você pode pegar aquela cena do jogador corintiano com a camisa sangrando, e quando você descreve uma cena dessa, ela entra pra sempre na sua memória. E você pode pegar pro palmeirense a saída da fila, né, na voz do Silvério, eu vou soltar a minha voz, quer dizer, depois de tanto tempo, uma angústia e uma alegria que se transforma naquele instante. Você tem o santista que depois de tanto tempo conquista Libertadores, né, o que a gente chama de os meninos da vila, quer dizer, o futebol como esporte, ele é bonito de se ver, mas se você não tem alguém contando essa história não ganha vida e não ganha cor, e cabe ao narrador, né? E ele vai ali criando personagens, vai ali criando figuras, né? O herói, o bandido, o vilão, o queridinho da torcida, né? Você pega o Caio Ribeiro, você pega o Animal Edmundo, quer dizer, sem um narrador, o futebol ele continua sendo belo, porque é a nossa paixão, mas ele perde muito daquela empatia, daquilo que exatamente te liga com o outro lado, né? É isso.
Bom, e aí a gente vai justamente falar de alguns nomes que foram fundamentais nessa construção aí de personagens, nessa construção da beleza que é o futebol, porque é isso, né? O futebol, ele é o que é hoje, muito pelo que as pessoas que trabalham com comunicação do futebol ao longo dessas últimas décadas fizeram e construíram e colocaram paixão, colocaram palavras nisso. E aí a gente vai entrar justamente nisso, nesses nomes que marcaram a época. A gente sabe que narrador é uma coisa muito pessoal. Eu tenho meus preferidos, você, Gomão, tem os seus, o Renato provavelmente tem os deles, mas alguns, eles realmente eles rompem essa barreira. Como a gente não lembrar automaticamente de figuras como você falou, do José Silvério, Galvão Bueno, Fiore Gigliotti, Osmar Santos, Silvio Luiz, Luciano Duvalli, putz, são tantos, se a gente começar a listar aqui, a gente vai perder um bom tempo. E falando de vida, tem uma coisa do Futebol Explica o Mundo, aí falando um pouquinho dessa pegada nossa e do tema de hoje, que pra falar desse tema é muito foda. Uma narração ou um narrador histórico não é só um momento desportivo, é um contexto de vida, um resgate de memória. Você relembrar uma narração de 10, 20, 30 anos atrás é fazer realmente uma viagem no tempo, uma visita a uma memória bonita, por vezes saudosa, que mexe com a gente em diversas camadas. Pois é. Vamos começar essa viagem. É, a gente até fica um pouco emocionado só de falar,
cara,
isso.
É porque,
mas
assim,
vamos começar junto essa viagem, né?
O seguinte, é preciso contextualizar que a história do rádio, a história do futebol, pelo menos no Brasil, eles estão muito ligados. O sucesso do futebol, ele é o sucesso que é hoje devido ao rádio. Porque o rádio, não existia TV. Então quem contava essas histórias, os primeiros heróis e vilões do futebol, quem contou foi o rádio. E isso é espetacular, é mágico. É, você citou três nomes do rádio, três nomes da TV, que a gente costuma dizer que são as três tríades, né? As três tríades da TV. Galvão Bueno, Silvio Luiz e Luciano Duvalli. Aí você vai pro rádio, você tem Osmar Santos, o José Silvério e o Fiore. É claro que tem muita gente que veio antes, mas o rádio moderno, esse rádio que a gente acompanha de norte a sul, de leste a oeste, esses seis nomes aí, rádio, TV, eles estão até hoje aí brilhando, né? E são figuras que até hoje estão atuando, né? Claro que um ou outro, um morreu, o outro sofreu um acidente, mas se você pegar o contexto geral, tem muita gente aí no mercado ainda.
E falando um pouco aí de narração desses nomes, o que você pode falar dessa... Você é um estudioso, um profissional. Narrações que te marcaram, nomes que te marcaram, alguns exemplos aí que você pode trazer.
Cara, eu sou da geração, eu nasci em 1980, então eu cresci ouvindo rádio de 80 pra cá. E a Jovem Pan, pra mim, foi a maior referência, José Silvério, a Rádio Globo com Osmar Santos, você tem a Rádio Bandeirantes, tinha o Fiore, que era um estilo totalmente ímpar e que fugia muito do que os outros faziam, mas muito genial. Se você parar para pensar que em 94 ele não narrou a final da Copa do Mundo porque ele buscava um pleito num cargo público, então ele não transmitiu a Copa de 94, também não transmitiu a de 98, mas foi um cara que esteve em 58, em 62 e 70, e lá em 94 ainda estava, né, nessa turma que veio depois. Então ele estava lá com o Silvério, que começou a sua Copa de 78 para cá, estava com o Galvão, que veio do rádio. A melhor escola para tudo na comunicação, para mim, sempre vai ser o rádio. Se você fizer um bom rádio, você está preparado para fazer qualquer outro veículo de comunicação. Porque o rádio, ele é improviso, o rádio é transpiração o tempo todo. E essa, o Silvio Luiz fez rádio, o Luciano Duvalli fez rádio, o Datena fez rádio. Quer dizer, se você, o Faustão, o Fausto Silva fez rádio. Então, assim, a Claudete Troiano fez rádio, a Ana Maria Braga fez rádio. Então, quer dizer, você sai do esporte, você sai do rádio preparado para tudo. E no mundo do esporte, cara, o Galvão Bueno é uma referência que não dá para fugir, porque ele tem uma técnica apurada, ele consegue prender o telespectador, né? A maior dificuldade da TV é essa, Luizinho, Renato e amigo em casa, e amiga, é que você tem um apelo da imagem. Então, o apelo da imagem, você às vezes nem presta atenção no que o cara tá falando, e você, sei lá, fica ali olhando tal, às vezes até viaja, mas ele não, ele consegue te trazer de uma maneira incrível. Às vezes eu me recordo da minha mãe na cozinha fazendo alguma coisa e de repente uma palavra do Galvão, ela já virar e procurar a TV para ver o que estava acontecendo. Então essa capacidade de trazer o telespectador para frente daquele tubo de imagens, você tem que ser muito bom, né, cara? Você tem que ser muito bom.
E é legal você falar do Galvão, porque é o primeiro nome que a gente vai entrar na sequência. E pegando um gancho, o Galvão, ele é mestre nessa questão que você falou um pouquinho antes aí, sobre a criação do herói, do vilão. Sim, ele usa muito isso, né?
Sim, a gente precisa disso, né? Enquanto seres humanos, a gente precisa dessas figuras, porque essas figuras também nos ajudam a dar um direcionamento da nossa vida social. Mas fala, pô, que caminho eu quero seguir? Por onde eu quero ir, né? Independentemente do cara ser um... seja como ele for, mas é um direcionamento que você tem. Então é legal por essa questão, cara. E o Galvão é mestre nisso, né? Vai fazer falta na TV aberta.
Exatamente, é um grande contador de histórias, né?
Isso.
Então, já que a gente falou sobre Galvão Bueno, e vai entrar agora em narrações históricas, não tem como não lembrar da final da Copa de 94, né? E olha só, quase 30 anos, aquela cena aconteceu, naquela narração histórica, naquele lance. E ainda assim, esse lance é lembrado como um meme na internet de hoje. Enfim, de várias formas, ele é retratado. Vamos ouvir aí essa narração.
Vai partir, vai que é sua, Taffarel! Partiu, bateu, acabou!
O negócio é o seguinte, essa narração, só a descrição, sem imagens, já emociona. E é aquilo que a gente tá falando do contexto, né, galera? Você viu quanta coisa ele informou? A construção de uma narrativa, Luizinho e amigo em casa, ela é muito, muito rica, porque não é só a voz do locutor, do comentarista, do repórter. Você tem toda uma construção que você tem os efeitos sonoros, né? Então, quer dizer, pô, essa música, o que essa música representa pro brasileiro em geral?
É verdade.
Não, e naquele contexto de 94, de uma morte recente de Ayrton Senna, pra quem não faz essa relação, né, dessa música com Ayrton Senna, porque esse era o tema de domingo.
Exato.
A música era conhecida como tema de
então,
domingo.
Então, aí eu acho que o Renato, pouco antes da gente começar a gravar, ele comentou, pô, o Galvão declara que foi esganiçado ou foi algo meio sem...
Ele disse que tem vergonha, né?
Então, aí que tá, ele não tem que ter vergonha, cara, porque o lado humano dele falou mais alto, como torcedor do Brasil, como um amigo pessoal que perdeu. Imagina, cara, vamos botar aqui a cena, cara, você narrando esse jogo, você torcedor, você brasileiro, e vem essa música de fundo. Quantos domingos o Galvão não esteve em autódromos pelo mundo e se emocionando e contando exatamente essa conquista do amigo dele.
Que coisa de 2 meses depois da
morte. E aí, 2 meses depois, tudo bem, é um outro esporte, mas o amigo continua sendo o mesmo. A lembrança, né, o amor e ele tendo de segurar, não tem que segurar, tem que soltar mesmo, cara. Esganiça essa voz, grita. E outra, ele tava do lado do Pelé, velho. Não tem como não, tem que soltar.
Ele diz, inclusive, que eu tava ouvindo uma entrevista dele, ele fala muito que o peso dessa narração foi criado pela presença do Pelé, porque o telão mostrou os dois.
O mundo viu, né?
O mundo viu os dois. Isso, o fato do Pelé estar naquela imagem, naquela comemoração maluca, uma coisa bagunçada, que deu essa notoriedade toda e ajudou a transformar no que é hoje. Até hoje vai ser pra sempre.
Sim,
né?
E tem um detalhe importante, né? O Galvão não é simplesmente um narrador esportivo, ele é um showman e ele é conhecido pelo mundo todo. Esse período como principal narrador da terceira maior emissora do mundo o transforma numa pessoa pública do mundo. Então, assim, o período em que ele narrou Seleção Brasileira, o período em que ele esteve presente na Fórmula 1, ele se tornou uma voz conhecida no mundo. Então, assim, essa cena aí é muito forte, é muito intensa. E aí ele vem de 24 anos sem título, então existia um peso para essa seleção, para esses jogadores, existia um peso e uma cobrança por parte da mídia, de uma forma geral, né, da imprensa. Então, assim, cara, tem muito contexto aí legal, né, para explicar esse mundo de 1994, com perda de Ayrton Senna, 24 anos sem títulos. Você tem outras questões também socioeconômicas do nosso país, né, Luizinho, Renato, que pô, tava ali. Era mais uma vez o brasileiro buscando uma esperança de um mundo melhor. De um mundo, não digo, porque o mundo é muito grande, mas de uma vida social e econômica melhor, né?
Exatamente, Gomão, é isso que eu ia dizer. Em 94, a gente não pode esquecer que o Brasil vinha de um período conturbado economicamente, né? A economia estava muito fragilizada. A gente, na política, a gente também estava num período conturbado. 2 anos antes, aconteceu um impeachment, né? A gente estava lutando contra a inflação. E além disso, também foi um ano de perda de várias referências,
sim,
né?
Sim.
Além do Ayrton Senna, teve no futebol também o Denner. A gente não pode esquecer também do Tom Jobim. Até do Mussum, que era uma referência na comédia brasileira e na música, né? E o Tom Jobim, claro, um dos gênios também da música brasileira. Então, exatamente, era um período realmente ali, tinha um peso, né? Eu acho que o Pelé até diz isso numa entrevista, não sei se foi na própria transmissão, que o Brasil precisava daquilo, o Pelé precisava daquilo, o Galvão, todos os brasileiros precisavam daquele momento de glória. Aquele conturbado ano de 1994.
Tava pesado, né? Tava um ano pesado, tava mais um ano ali sufocante. E o esporte tem isso, né? Ele transforma, ele ajuda, ele alivia, né? Uma tensão, uma dor. E essa conquista foi importantíssima. E agora você falando, né? Perdemos o Mussum lá em 94. E claro, não é a questão, mas em 2006 perdeu-se o Bussunda, que também era um grande humorista,
é verdade,
né? Em meio a uma Copa do Mundo, né?
2002, né? 2002.
Não foi, não, 2006 na Alemanha.
Ah, foi 2006.
2006 na Alemanha.
É verdade.
Então, assim, maluco, né? Enfim, é a vida.
Foi durante a cobertura, inclusive, né?
Foi, ele tava lá, cara. E assim, rapidinho, né? Foi um ataque cardíaco fulminante e ele já vinha sentindo dores há um mês. Quer dizer, essa doença, ela avisa você. Então, se você tá aí com algumas dores, procura o seu médico, né? E ele acordou com essas dores, almoçou, foi jogar bola, falou, vou dormir um pouco. E aí, sono eterno.
Agora vamos falar de outra voz, mas eu não vou entrar em muito detalhe. Vamos só soltar o som e aí depois a gente segue.
Capricha, garotão, capricha que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai que vai.
Calma, Renato, segura as lágrimas aí.
É, mas arrepia, arrepia.
Né?
Pelo amor, eu não sou
o que dizer, né? O que dizer de uma das vozes mais marcantes do rádio e uma das narrações mais emblemáticas, né? Osmar Santos, o pai da matéria, narrou assim o gol do Basílio em 77, que encerrou aquele jejum de 23 anos do Corinthians, né? Sem título. E tem algumas peculiaridades para contextualizar tudo que envolveu esse gol aí, essa narração brilhante, né, do título do Corinthians contra a Ponte Preta.
Luizinho, eu anotei aqui uma das frases, né, dessa narração. No finalzinho, o Osmar fala: doce mistério da vida esse Corinthians, inexplicável Corinthians, vai buscar alegria no fundo da alma do povo. Gomão, isso é puro improviso ou tem algumas das frases e realmente saem na hora ali. Ou algumas dessas frases o narrador já pensa antes, já tem mais ou menos um contexto desenhado na hora que a coisa acontece. Ele desenha essa linha de raciocínio, como é que funciona
isso? Olha, em particular essa do Osmar, eu não sei te contar, mas eu vou tentar contextualizar como funciona. A história do, por exemplo, as duas histórias do Silvério, que deve ser um dos nossos personagens, ele fala que eu vou soltar a minha voz anos antes. Ele tinha ido a um show do Emílio Santiago, a esposa dele com os amigos. Ele estava lá assistindo o show. Em determinado momento, o Emílio Santiago sobe o palco e diz: agora eu vou soltar a minha voz. E o Silvério olhou, ouviu e viu e falou: pô, interessante, isso aí cabe em algum lugar. Assim, é uma visão de um cara que trabalha com comunicação. Ele guardou isso para ele. Ele tentou usar, mas o Palmeiras não foi campeão naquele ano. Ele falou: putz, vai ficar guardado aqui. A minha memória vai guardar essa informação. Aí veio. Quando de fato aconteceu, ele falou: cara, deixa eu resgatar aquela frase. É agora, é o momento. Na final da Copa de 2002, o Silvério conta que chegou cedo no estádio da decisão e toda decisão tem uma festa, né? Um evento pré-jogo. E ele prestando muita atenção e você recebe um release que conta o que é aquela encenação que está acontecendo no gramado, aquele teatro e tal. E ele começou a pensar e elaborar algumas coisas, mas assim, nada que ele tivesse anotando e tivesse premeditado. Vieram os gols, as narrativas desses gols até hoje são lembradas, e um discurso totalmente improvisado. O que eu posso falar do Osmar, e eu procuro sempre passar isso para a galera, é o seguinte: Osmar, um cara extremamente antenado com o mundo que ele vivia, extremamente antenado com o que estava acontecendo em volta na sociedade, o linguajar.
Questões sociais também,
questões,
né,
Bomão? Questões sociais, não, sim. Era um cara... Isso é primordial dele. Uhum. Mas eu estou falando da língua, enquanto língua portuguesa e uma língua que se transforma, ele estava atento às gírias e ele ia para lugares para ouvir o que estava sendo dito. Então, e ele adorava literatura. Isso é pura poesia, é pura literatura, é a capacidade de criar um texto na hora. E você é movido pela emoção. Então, pô, você pega aí um time que tá há 23 anos sem título, uma torcida apaixonada, uma torcida que é louca por um time. Então, assim, cara, não tem como você não se envolver. Osmar Santos é palmeirense, cara. E a impressão que se tem é que ele é corintiano desde pequenininho, porque a entrega que ele faz nessa narração, né, não tanto na questão técnica, né? Porque a gente, enquanto narrador, a gente presta atenção na questão técnica, mas na questão poética, na questão da colocação das palavras. Cara, é lindo, é lindo, é lindo. É uma aula, cara, né? E só os mais criativos conseguem fazer isso.
É um pouco do que você falou do Galvão, né? Que ele, sim, não tem que ter vergonha daquela voz. Não, ele tá, não, ali, cara, realmente mergulhado na emoção,
ele tá
do
entregue,
jogo.
Ele tá entregue, cara. Ele tá entregue ao momento, sabe? E hoje, de uma maneira geral, a gente vê isso no jornalismo, né? De uma maneira geral, as pessoas estão se permitindo chorar na frente das câmeras, se emocionar, se indignar. É a verdade que você está passando. E o narrador, como contador de histórias, não é uma história que ele tem domínio. Então, ele está sujeito a isso, né? Como o torcedor está na mesma expectativa, ele está só que contando. O torcedor está só ali na ansiedade, na angústia, no sofrimento. Ele não, ele tem que contar essa história. E aí, cara, é o seu repertório é o que vai fazer a diferença. E o Osmar, de repertório, é imbatível.
Voltando para esse gol de 77 aí, tem uma coisa curiosa, Gomon. Você disse que ele parecia um corintiano ali, né? Tamanha emoção e explosão dele no momento desse gol do Basílio. E ali, justamente nesse gol, na narração desse gol, começou uma história bonita também com a torcida do Corinthians, né? Porque anos depois, ele também foi a voz das diretas já, e, sim, um dos movimentos que fluíam junto com o movimento social e político daquela época contra a ditadura era justamente a democracia corintiana. O Osmar Santos participou, né? Do movimento
ativamente
do movimento de diretas já. Inclusive, tem uma imagem histórica dele em cima do palco com a Rita Lee, com o Sócrates, que fez aquele discurso de
Casão.
Com Casão, né? Então, assim...
Vladimir.
Exatamente. Então, é uma... Realmente, é uma coisa... É uma curiosidade, é uma coisa... Uma relação que se criou ali a partir daquele gol.
Eu acho que o mais importante nisso tudo, Renato, Rogenski, amigo, amiga, é a gente entender o seguinte. O futebol, ele não tá excluso, ele não tá longe de uma realidade. Ele faz parte, cara, né? A todo instante, a todo momento, né? Vocês certamente, em algum momento, já devem ter contado ou vou contar que o futebol parou uma guerra com o Pelé. Que o futebol foi uma arma, né, vamos assim dizer, ou foi um objeto utilizado por regimes políticos para atender aos seus interesses, né? Em Portugal, Salazar, Você pega no próprio Brasil, a Copa de 70, tem muita gente que diz que a Copa de 70, os milicos desviavam o foco através do futebol. Teve a ingerência na mudança do treinador, né, que era uma figura extremamente de esquerda, e aí tiraram o cara. Então, assim, é uma pena que, principalmente no nosso país, de uns anos ou de muitos anos pra cá, separaram, né? Parece que rompeu-se esse estreito que havia, né, entre o futebol e o cenário político, social. Até porque a gente sempre fala, e o Osmar falou, né? Do povo. Então, se você tá sempre falando em nome do povo, o povo é o que? É a sociedade. Então, você não pode desassociar. Você não pode criar um esporte que exclua. Né? Você pega o gigante Maracanã, acabou com a geral, que era ali o ambiente do cara que tinha menos grana, mas era o cara que estava sempre presente na sua paixão. É o que eu tô falando. O cara tem a semana inteira de dor, o cara tem a semana inteira de ralação, e no que ele quer no domingo? Ele quer rir, cara, rir com seus amigos, quer se divertir. E qual a melhor forma? Assistindo aquele time. E esse time tem uma ligação afetiva no que você falou, que muitas vezes quem traz? O seu pai, o seu avô. E aí você começa a cortar os laços, cara. Então assim, pô, o Renato tá hoje aqui no estúdio com a gente, com o filho dele, o Pedro, que tá com a mesma camisa do time do pai dele. Imagina, cara, se você começar a podar demais, o neto do Renato não vai torcer pra nada e pra ninguém, porque não existe mais essa identidade. E a narração esportiva, ela traz essa identidade num discurso desse. Num discurso apaixonado, esganiçado do Galvão. Mantém essa chama acesa. Isso é legal, isso é importante. Então assim, você não pode fugir disso. O futebol não pode fugir de questões sociais. O futebol não pode fugir da realidade do seu povo. E cabe a nós, enquanto comunicadores, na base do possível, de onde você trabalha, relembrar essas questões.
Eu adorava a descrição da coluna do Casão no Globo Esporte, que é assim: eu entendo o futebol como uma veia importante para a sociedade.
Mas exato. Porque, Renato, a gente tem um hábito, não sei se é uma brincadeira, Luizinho, se é uma realidade, mas de que o futebol e a música, principalmente o futebol e a música, são dois instrumentos transformadores para, principalmente, a galera de baixa renda. Então, é muito comum, cara, é muito natural. O garoto lá da comunidade, ele ter essa intimidade com a bola, ele ter essa facilidade com a rima e ter essa realidade dele transformada através desses instrumentos. Então, assim, cara, a gente tem que respeitar muito o garoto que vem da comunidade e vence no futebol ou vence na música. E é legal quando você junta os dois. E tem música pra caramba, tem produção pra caramba, sabe? Então, assim, é apaixonante. Eu acho que futebol, música, rádio... Ah, não vamos embora hoje não, viu?
Maravilha. Sensacional, irmão. Sensacional.
E agora, voltando aqui pra narração histórica, vamos ouvir outra imensa voz, que não é uma voz só do futebol, mas do esporte brasileiro em geral. Vamos ouvir Luciano do Vale, Brunão.
Brasil coloca na roda o time americano. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A maravilha! Agora! De gênio! De gênio! Não há palavras para descrever o gol de Marta! Não há palavras! Tá lá dentro! Brasil, finalista do Campeonato Mundial da China invicto! Marta, um fenômeno mundial! Um fenômeno mundial! Sabe tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa, tá lá dentro, é verde, amarelo, Godoy!
Essa é outra voz histórica aí, né, do saudoso Luciano do Vale, vibrante, com uma potência incrível. E aí a gente não tá falando só de potência vocal, né, mas também no sentido da capacidade aí que você falou, Gomão, de influenciar, de inspirar, transformar, entre muitas outras coisas. Você mencionou aí que o narrador é um contador de histórias. No caso do Luciano do Vale, ele também é um embaixador, um grande embaixador do esporte brasileiro, né?
Perdemos o esporte perdeu uma figura que transformou o Brasil, cara. É o Luciano do vôlei, é o Luciano da sinuca, é o Luciano do basquete, do boxe.
E ele se foi também perto de uma Copa do Mundo.
Foi. No próprio ano de uma Copa do Mundo, né, cara? Copa do Mundo é um ano meio...
Uma Copa do Mundo no Brasil, né?
Fiori morreu numa Copa do Mundo, né, também. O seguinte, cara, aquilo que eu falei um pouco do Galvão, né? O agora, 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 quer dizer, se você... E o jogo, acho que era de madrugada, se você pensar que a Copa era Mundial na China, então provavelmente era de madrugada. Quer dizer, se você tá meio sonolento, o agora, agora te acordou, primeiro momento, já chamou sua atenção. E a descrição, né, cara? Quando um homem chama uma mulher de gênia, de fenômeno, de sabe tudo e um pouco mais, olha o tamanho do empoderamento que você está dando para uma mulher. Olha o tamanho da responsabilidade que você está dando a uma figura pública que, repito, vai transformar vidas. Quantas garotas não quiseram ser um fenômeno depois que viram a Marta? E depois que ouviram um homem como o Luciano Duval, e aí eu tô falando da fisionomia, um homem grande, um homem forte, um homem parrudo, né, uma figura muito emblemática da masculinidade, se rendendo à genialidade de uma mulher, que é considerada tantas vezes frágil, de uma mulher que muitas vezes sofre uma violência doméstica e não consegue reagir, né? Então assim, é só futebol. Não, cara, não é só futebol. É muito além, cara. É você ter uma rede de emissoras, de TV pro Brasil inteiro mostrando uma Copa do Mundo. E aí, como, né, como as coisas são, cara. Se você parar pra pensar, o Brasil tava eliminando nessa transmissão os Estados Unidos. E hoje, quem é a potência?
Exatamente, exatamente.
Sabe? Então é incrível, cara. É incrível.
E tem um detalhe dessa narração dele também, que é a expressão que ele usa, não há palavras pra descrever. Isso foi usado, ele usou pro Zico. Na década de 80.
Eu acho que um jogo de 85, 85.
86 contra a Iugoslávia.
Isso. Então, quer dizer, pra você ver o quanto ele comparou a Dona Marta,
mas
né?
Isso é fantástico, você falou. Um homem com essa... Toda essa estrutura toda que
macho
você
alfa,
falou.
O macho alfa.
Se rendendo a uma mulher.
Cara, pelo amor de Deus.
E futebolisticamente, aquilo também tem uma importância muito... Porque a gente já vê hoje esse desnivelamento que existe entre futebol masculino e feminino. Mas naquela época era muito maior.
Era abissal, né? Olha a palavra bonita, abissal. Joga no Google.
E a contribuição dele pro futebol feminino, isso antes da Marta até, sim, né? Foi o Luciano Duval que transformou vários nomes femininos em nomes famosos, quando ninguém dava nem aí pro futebol feminino, né?
Quantos gols ele já não narrou da Cici, da Pretinha, Kátia Silene, né? Tantas outras grandes jogadoras.
Formiga.
Né?
Sim, meu, o Luciano ele tem uma importância para a comunicação, para o jornalismo esportivo muito grande. E não só dentro de campo, dentro das quadras, das piscinas, mas também na formação de novos profissionais, né? Tem esse lado também dele aí de saber garimpar não só a visibilidade para novos talentos do esporte, mas também como profissionais da área.
Ele era brilhante, deixa um legado enorme de transformação, né? Na narração e no esporte. É um peso gigantesco. Agora vamos falar desse cara aqui que você já citou algumas vezes aí, hein, Gomão Ribeiro. Vamos ouvir o áudio. Eu não vou fazer mais mistério, já falamos dele. José Silvério, solta aí.
Não recolhe Tobira, rompe a liga fora do campo. Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também. Ele tocou pra ele, Christian de primeira pra Alex, dominou, fintou. Que golaço! E bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a três adversários, chapelou Rogério Ceni, tocou pro fundo do gol. Aparecendo na hora difícil, camisa 10, Palmeiras 3, São Paulo 0, um gol de entusiasmar ao mais frio torcedor, Alex Miller.
Aí a gente volta naquilo, do que o Renato te perguntou, né? Se existe um script, se é ali uma coisa do momento. Isso aqui parece muito do momento, essa poesia também dele na narração de um gol, não é um título. A gente estava falando até agora de títulos, né? Aqui é um gol num clássico, um terceiro gol num jogo que já estava 2-0, mas é um gol tão fantástico que tira o José Silvério do lugar comum, do normal. Ele fala ali, ó, um gol para enfeitar o futebol, um gol de entusiasmar o mais frio torcedor. É poesia pura e parece, pelo menos para mim, improviso puro, uma coisa de sensação de quem realmente mergulhou na emoção daquele momento e de um gol histórico, né?
É, se você parar pra pensar, cara, o Silvério é magnífico. E aí eu volto em algo que eu já falei aqui, a parte técnica do Silvério. Você fecha os olhos, você consegue ver quem tá com a bola, as opções que ele tem, onde tá quem tá, onde tá, o que tá fazendo. Cara, tecnicamente ele é perfeito. Tecnicamente ele foi, assim, um dos melhores e maiores que a gente ouviu. Porque a rapidez de raciocínio... Cara, narrar futebol parece fácil e simples, cara, mas não é. Claro que nós somos suscetíveis a erros, porque somos humanos e posso confundir um jogador com o outro. Mas assim, você ter a rapidez, a agilidade... Porque o jogo tá acontecendo, não é que para-se o lance, congela-se a imagem, não. É tudo muito rápido. E ele consegue ter uma visão ampla, né, de, sei lá, 3-4 marcadores, de 3-4 opções e o cara que tá com a bola. Então, assim, é de um gigantismo de improviso neste instante e que se traduz ainda maior exatamente no discurso, né? Eu tava falando aqui pra vocês há pouco sobre o Silvério em dois momentos. A Copa de 2002, cara, se vocês pegarem o que ele fala dos gols, né, após os gols do Ronaldo... Né, se eu fosse um poeta, fazia da bola um, né, eu não
me... poema.
Poema. Se eu fosse um cantor, fazia do grito de gol. Não. Cara, e ele falou, tudo isso veio ali no instante de bate-pronto, mas claro, o que abriu a mente dele foi o evento pré-jogo ali, a final da Copa do Mundo. Mas é total improviso, cara. É totalmente você se envolver com o que você tá fazendo. E o narrador esportivo, ele é isso, cara. Se ele não se envolve... Não vale a pena. É, sai uma narração fria, sai uma narração que a gente fala flat, um negócio sem emoção, sabe? E aí não conquista ninguém. Por isso que são poucos que conseguem conquistar alguém.
Ô, Gomão, primeiro você falou da parte técnica do Silvério, que é incontestável. Depois você falou do envolvimento emocional dele com o jogo, né? E aí tem uma curiosidade que mostra um pouco dessa abnegação dele mesmo, esse amor dele pela narração e pelo futebol. Ele já contou isso em algumas entrevistas na final da Copa de 1978 na Argentina, na final Argentina e Holanda. Eu não sei se você tá ligado, Luizinho, nessa história. Ele teve ali uma úlcera. Ele teve uma hemorragia interna poucas horas antes daquela partida. O Vanderlei Nogueira quis levá-lo ao hospital. Ele foi, cara, de fralda para a narração desse jogo. Entrou com uma fralda na cabine e uma santinha na mão, rezando para que nada de pior acontecesse. Conseguiu transmitir toda a emoção daquela final de Copa e só depois foi ao hospital. E aí, cara, o médico disse a ele que 15 minutos mais tarde, se ele fosse... Ele já não, o corpo dele já não conseguiria suportar de tanto sangue que ele havia perdido.
É você se entregar, né, cara? É você ter uma paixão sem limites, paixão que transcende ao sangue.
E com isso ele é um cara que sempre emocionou ouvintes e emocionou jogadores também. Sim. É um dos caras que eu acho que mais os jogadores falam de narração. O próprio Alex, nesse gol... Ele disse que esse gol só se transformou que foi pela narração do Silvério. O Ronaldo, ele foi falar com o José Silvério, o José Silvério contou isso em entrevista, depois daquele gol na final do Paulista contra o Santos em 2009, aquele golaço que ele faz na Vila Belmiro, que ele dá um corte, bate de esquerda de longe, cobertura.
Sim, cobertura.
Um baita gol. E ele faz uma narração absurda daquele lance, e o Ronaldo vai falar com ele, né, sobre aquela emoção. O Neymar, mais recentemente, naquele gol... Puskas contra o Flamengo na Vila Belmiro. Ou seja, ele é tão brilhante que ele faz não só marcar muito na nossa vida. Eu lembro como se fosse hoje a narração dele de 93, quando o Palmeiras, que nem é meu time, foi campeão. Agora eu vou soltar a minha voz, né? Então, ele marca isso, ele toca pessoas, ele marca momentos, ele nos traz lembranças saudosas, aquilo que a gente falou na abertura. E ele emociona jogadores, é um negócio muito...
O Silvério tem um negócio muito legal também. Que o conjunto da obra é muito boa, né? A voz, o conjunto da obra é voz, timbre, tom, tudo é muito bom, tudo é muito perfeito, tudo casa. E quando ele tem essa habilidade de narrar como poucos, aí não tem como não se apaixonar, né? É exatamente o que você falou, cara. O Marcos, goleiro Marcos, brinca, né? O Silvério, depois de um certo tempo, recebeu o apelido do Milton Neves de pai do gol. E aí ele fala, pô, o pai do gol teve que gritar uma defesa minha que tá eternizada, que foi um pênalti do Marcelinho numa Libertadores. Então, assim, é incrível, né? O pai do gol colocou emoção num lance que o pai do gol não é o natural, né? Exatamente. Porque o pai do gol tem que gritar gol, né?
E eu vi algumas coisas de transformação que o José Silvério causou na própria profissão, né?
Sim.
Muito em função dele, até de valorização salarial,
sim,
mesmo.
Sim.
Ele e Osmar Santos, que
são
duelavam e ajudaram muito a notabilizar mais ainda os narradores e valorizar os profissionais de comunicação do esporte, né?
Porque o que acontece? Aquilo que a gente estava falando aqui sobre o começo do rádio, década de 40, principalmente, foi quando o rádio passou a ganhar uma notoriedade maior. E até a questão, cara, tem histórias de emissoras de rádio proibidas de entrarem nas cabines, e aí eles construíram um prédio do lado de fora do estádio para poder transmitir. O Pacaembu veio bem depois disso, só tinha o estádio do Palmeiras. E essa valorização que você está falando vem mesmo a partir da década de 70, 80. Porque dali para trás ainda era tudo muito mais amor, paixão, os valores eram outros, né? Mas o profissionalismo mesmo, esses caras que trouxeram, exatamente. Tanto que a transferência do Osmar, ele levou um caminhão, né? E aí o Silvério fala, né? Quando o Osmar foi pra Globo, ele me chamou. Eu fiquei quietinho. E a Jovem Pan veio conversar comigo. Sei lá, eu ganhava 100, a Jovem Pan passou a me pagar 500.
É isso.
Quer dizer, então a valorização veio.
O Silvério disse que ele ganhava aumento quando saía uma nota no jornal dizendo que a Jovem Pan tinha ganho de audiência,
sim,
da Globo.
E acontecia com muita frequência, né?
É.
Acontecia com muita frequência.
Bom, Luizinho, Gomão Ribeiro, vamos trazer aqui agora alguns personagens da locução esportiva brasileira que têm algumas marcas registradas. Primeiro, a gente vai viajar lá no passado, trazer uma curiosidade mais antiga para essa conversa. Vocês sabiam, por exemplo, que o Ari Barroso, que é um grande compositor brasileiro, autor, por exemplo, de Aquarela do Brasil, também já foi narrador de futebol? O Gomão Ribeiro falou aqui mais cedo que várias grandes figuras aí da comunicação brasileira e de outras áreas também saíram do rádio, né? Com Ari Barroso não foi diferente. E sabe o que é mais engraçado, Luizinho? Ele criou uma marca registrada. O Ari, ele tocava uma gaita no momento dos gols. Porque na década ali de 30, né, o speaker, como era chamado o narrador, trabalhava exatamente no meio da torcida. E daí, lógico, com o barulho da galera ali nas comemorações, o ouvinte tinha dificuldade de entender o que é que estava acontecendo ali naquele momento. E a solução do Ari foi começar a usar uma gaita sempre que a bola balançava a rede. Se liga.
A coleta fica com Pedro Amorim, que entregou a Pascoal. Pascoal a Pedro Amorim. Travou o couro Pedro Amorim. Vem pela frente. Ele entregou a Danilo. Vai avançando o Danilo. Chutou o Danilo.
É muito bom.
Isso é maravilhoso, cara.
E eu sou ruim de memória, mas talvez na pesquisa de vocês tenham descoberto. Qual era o time do Ari Barroso?
Ah, não, isso aí tem até uma, cara, história muito boa, que é o Flamengo.
Ele é flamenguista, é isso?
É.
Quando o Flamengo fazia gol, ele não parava essa gaitinha. Quando era do adversário, a gaitinha tocava poucas vezes. É. E um cara extremamente revolucionário pra sua época e muito legal, porque o que ele fez... Sou péssimo de matemática. Foi na década de quando?
30.
30?
30. 2008, quanto tempo depois?
É quase o aniversário do rádio. Ele tava no início do rádio, né? A gente falou que o rádio faz 100
22,
anos agora.
Né? O rádio de 22.
É, então, aí você pega lá na década de 2000, né? Quase no
rádio
meio
tava
dela.
Engatinhando ali, né?
Você começa a ter essa coisa de narrações direcionadas, né? Pro time tal, pro torcedor tal. E lá na década de 30, o Ari Barroso já fazia isso. E o Ari Barroso implementou também essa coisa da gaita, que é a volto na questão da composição de uma transmissão, né? Hoje você tem, né? Pô, a gente falou a instantes do Silvério. O Silvério gritava gol na Jovem Pan, vinha o gol, gol, gol e aquela musiquinha, né?
Que a gente falou no primeiro episódio até, né?
Uhum. Então, assim, aí você tem a Rádio Globo, ela produzia esses jingles com o grito de gol. A Aquarela do Brasil, que foi citada aí pelo nosso querido Renato, a Transamérica, ela faz uma roupagem de uma maneira mais moderna, que o Éder Luiz gosta muito. Até hoje, Jogos do Brasil toca Aquarela do Brasil ali de uma maneira diferenciada, né? Então, assim, você vê que muita coisa não precisa inovar. Você só precisa dar um carinho para a questão.
Eu não tinha pensado nessa que ali é praticamente a sonoplastia em
sonoplastia,
engatinhando,
velho. Real, velho. Eu tentando lembrar como é que chama. Sonoplastia, isso.
Ou seja, são duas coisas do Ari Barroso que ele fazia lá atrás, né? Quase exato. 100 anos atrás, que são muito atuais hoje. Né? Muito atuais. Muito sim. atuais e modernas até.
Sim.
Né? A sonoplastia nem se fala, isso já vem ao longo desses últimos anos. Mas essa questão da transmissão focada num clube... Pô, hoje, quem acompanha mais a internet sabe o tanto que essa a questão da parcialidade na criação de conteúdo. Você tem streamers, você tem youtubers que são famosos porque torcem para um clube, porque os caras gostam de fazer o quê? Gostam de ir lá quando o time do cara perde, para ver puto.
E
o pessoal já fazia isso na época do Ari Barroso, porque ele ficava puto da vida vendo o Flamengo quando o Flamengo tava perdendo.
Exato.
E naquela época o Flamengo não... Não era essa máquina que é hoje.
Exato.
Mas o que é mais legal...
Não tinha o Gabigol.
Mas o que é mais legal é que ele ficava puto e aí ele se expressava no meio da galera. Então a reação da galera também ao fato dele estar puto era em tempo real. Então...
É que é uma época ali que ninguém batia ninguém, né? Hoje em dia eu acho que você correria mais riscos, né?
Então tem até alguns áudios, se você procurar aí em algumas plataformas na internet, onde as pessoas estão dando risada ali das frases dele e dele... puto realmente com o Flamengo, né?
Atenção, senhores ouvintes! Atenção, parte o Flamengo para o ataque por intermédio do Pochucano. Que se entrega a Maneca. Maneca na boca da meta para Ademir. Vai chutar, Ademir. Chutou. Eu não quero nem olhar. Graças a Deus, a bola passou raspando as traves. Atenção, vai ser dado o tiro de meta por intermédio de Juvenal. Caminha Juvenal para a bola. Chutou. Aí o corpo pelo alto atravessando a metade do campo e cai na cabeça de Bigode. Aí Bigode para o ataque, olha lá. Ah, já começou a fazer besteira. Perdeu a bola, mas recupera gringo. Então serve a Durval. Durval a esquerdinha na boca da meta. Vai chutar a esquerdinha. Agora tem que ser. Chutou. Bateu na baliza. Assim não é possível. A pelota voltou. Vem para os pés de gringo. Emendou gringo. Defendeu Barbosa, Leiteiro! O coro voltou, vem para os pés de gringo novamente. Emenda gringo! Olha lá, não tem ninguém mais para chutar. Se ninguém chutar, eu vou lá e...
Muito bom, né?
Eu não conhecia esse áudio, cara. Eu não conhecia e achei... Genial. Eu como o Ribeiro na Web Rádio Luz em 2008. Olha só, cara. E você vê, a gente pensa, né, muitas vezes, sou inovador, estou mudando o mundo. Não, cara, lá na década de 30...
Já tinha gente fazendo
já
isso.
Já tinha fazendo isso, né? E você pega, claro, que com muito brilhantismo e de maneira diferenciada, principalmente na linguagem, porque, eu repito, a língua é um instrumento vivo e ela vai se transformando. Você tem aí o pessoal da Energia 97 fazendo um trabalho legal... Né, com narradores e comentaristas, repórteres, torcedores dos clubes. Né, repito, lá em 2008...
Lá em Minas tem um pessoal que faz uma pegada da 98.
Da Rádio 98. Isso. E aí os caras têm uma coisa muito legal também, né, já que a gente está falando de narradores, que lá Minas é polarizado, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E óbvio que você tem grandes narradores, né, torcedores dos dois clubes, e ficaram eternizados nas suas rádios. E eles arrumaram, não são humoristas, mas são pessoas que sabem narrar futebol e também não imitar com perfeição, mas dão os traços daqueles narradores. Então parece que você tá ouvindo o cara, né? Então assim, é uma homenagem legal, né? É muito bacana, é incrível.
Você falou de imitação aí, eu já vou aproveitar o gancho pro próximo personagem aqui, a próxima narração histórica. A gente já falou um pouco dele aqui, que é o Fiore Gigliotti, né? Eu falo de imitação porque eu acho que todo mundo imitava, né? Tentava imitar, pelo menos
seu
meu...
Fiore.
O Fiore, cara. Meu pai imitava, você acredita? Meu pai falava as frases, abrem-se as portas. Não, abrem-se as cortinas
e começa o espetáculo.
Crepúsculo do jogo. Eu lembro, cara, que eu adorava quando o Vampeta jogava pelo Corinthians, que ele falava assim, e lá vai Vampeta, torcida brasileira. Ele gosta da bola, ele penteia a bola. Lá vai Vampeta, o moço que veio de Nazaré das Farinhas. Cara, eu achava que...
Era mais poético, né, Renato? Era
poético,
uma outra... Era uma...
E a assim, construção de personagem que tem nisso?
Cara, é muito da essência dele, né? E ele veio de um futebol poético, né? Aquilo que eu falei pra você. Ele tava em 58, 62 e 70. Então ele pegou um futebol muito diferente em todos os sentidos e aspectos. Ele pegou um futebol muito mais lento. Lembram-se quando
Canal 100, né?
É, o futebol do Canal 100. Era legal pra caramba. Mas lembram-se quando o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, meio que... Ele só escolheu errado as palavras, mas falava-se que amarrava-se cachorro com linguiça? Sim. É um pouco de verdade. Eu posso falar isso com um pouco de propriedade, porque eu narro futebol, dou aula sobre o tema. E se você pegar qualquer jogo, até ali 96, 97... O jogo é mais lento. Não tô desmerecendo. Pelo contrário, gênios todos.
Isso é respeitar mas o jogo, os momentos.
É o momento. É o que a gente tá fazendo aqui. É uma linha histórica. Não dá pra você fugir disso. E aí, cara, é óbvio. Poxa, se você pegar hoje o Silvério pra colocar o Silvério pra narrar um jogo do Garrincha, ele vai ter uma certa dificuldade porque o futebol é mais lento. E ele é muito rápido. Então ele gosta desse dinamismo que o futebol tem. O Ulisses Costa, os caras Ulisses, enfim, Everaldo Marques... Mas é legal de ver, e o seu Fiore veio dessa geração, né? Ele veio desse futebol mais lento, cadenciado, tocado, analisado, pensado. E aí quando ele começa a ficar um pouco um futebol um pouco mais rápido, ele precisa de outros subterfúgios para sobreviver. E aí vem essa poesia, vem esse lirismo que ele traz, né? O lirismo é algo que encanta, né, cara? É, 94 ele ainda tá muito bem, tá muito forte, mas ele já é... Né, dos três que a gente está citando aqui, vamos pegar 93, né, não 94, mas 93, o título do Palmeiras e Corinthians, ele já é o mais antigo do Silvério, Osmar e seu Fiore. Então, assim, isso pesa, né? Isso pesa.
É, e ele tinha um contexto de linguagem sim. mais formal, realmente, naquele sim, período. Sim. Ele manteve isso, né? Ele segmentou a narração dele para esse público que era mais da geração de 60, sim. 70.
Tanto, né, o Luizinho, o Renato, amigo, amiga, que difícil alguém fazer o que ele fez. Você não pode procurar, são quase nenhum. Eu não conheço ninguém, pelo menos no Rádio Esportivo de São Paulo, onde eu tô desde 2008, ninguém que consiga fazer o que ele fez. Ninguém consegue.
E narração
Não consegue.
Ele não narrava o jogo, né? O jogo virava um cara, recital, né?
Exato,
ele recitava
cara.
O jogo, né?
E volto ao que eu falei, Osmar, a sua capacidade de... O seu repertório. Eu falo sempre, cara, a vida é feita de repertório. Então, se você tem repertório pra palavras, se você tem repertório pra formação de expressões, de sentenças, beleza. Agora, se você não tem, vai sair uma narração mais pobre, uma narração menos descritiva. E o seu Fiore, ele veio da era de ouro do rádio. Então, assim, a descrição era o que tinha, porque não tinha TV, cara. Ele foi muito exigido nisso, ele foi muito bem preparado pra isso, né? Diferentemente de nós. É, eu falo, eu e até mesmo as gerações que estão à minha frente, que somos gerações de TV. Né? Se você conversa com qualquer narrador, ele fala, não, eu comecei narrando futebol de botão. Mas se você pega a minha geração pra frente, videogame.
Verdade.
Já é outra...
As referências mudam.
Exato. E aí você tem o videogame, já é mais rápido do que o futebol de botão. Muito. Então,
agora,
isso também pega.
Legal, a gente isso, não ouviu, hein? Né? A gente não soltou o som do Fiore. Porque a gente tá falando da linguagem dele, uma questão técnica... Mas tinha muita emoção também,
claro,
como a gente falou dos outros, né? Tem
ele,
um áudio aí, né?
E ele emocionava muitos jogadores.
Vamos ouvir o áudio?
Carlos vai pro gol, torcida brasileira. Fernandes, o número 9, vai bater. A gente sabe que ele bate forte na bola. De repente ele erra como Platini. De repente o Carlos faz uma defesa milagrosa para fazer explodir outra vez de alegria, de contentamento e renovar as esperanças do coração da torcida brasileira. Atenção, torcida brasileira! Prepara-se, Fernandes! Se ele marcar, o Brasil sai! Ele correu, chutou, fogo, é gol! Que tristeza, torcida brasileira! O nosso sonho transforma-se em pesadelo! Tão cedo, tão cedo! Repetindo que a...
Pô, você vê aí, né? Ele chora, né? Na narração em 86, que ele já era um narrador experiente.
Sim.
E mesmo assim, ele tem um nível de envolvimento tão grande ali. Ele tenta até trazer um pouco daquela poesia após ali a derrota nos pênaltis. Mas ele cai nas lágrimas. Ele tem dá pra ver, dá pra ouvir, né, claramente que ele chora.
O que acontece? Ele já tava ali há 16 anos angustiado, né?
É.
E um cara que, repito, 58, 62, 70 e 16 anos de angústia, e vendo um time superior, né? Porque o Brasil, 82 e 86, foram duas seleções que são até hoje lembradas pelo mundo do futebol, não por nós, torcedores brasileiros. E aí ele fala, pô, acho que agora vai, né? E existe muito isso também, Luizinho, Renato, amigo, amiga, da gente eternizar a nossa voz, né, cara? Imagina, o Silvério conseguiu eternizar em 94 e 2002. Se o Silvério não tivesse trocado de casa, né, porque ele sai da Jovem Pan para ir para a Bandeirantes, ele não teria, talvez ele não tivesse eternizado, porque obviamente a Jovem Pan ia se sentir muito pressionada a transmitir aquela Copa por ter um dos maiores narradores da história. Até porque o Osmar já tinha sofrido acidente em dezembro, né, de 94, então quer dizer, não daria para a Jovem Pan não transmitir, né? Então, você pega o Éder Luiz. O Éder Luiz narrou 94 e 2002. São poucas as vozes. O Oscar Ulisses ainda não narrou, o irmão do Osmar ainda não narrou o Brasil campeão do mundo. Então, para nós, narradores esportivos, isso marca muito. Como marcou pro Galvão, 94 e 2002.
Mas olha só que legal, né? Nessa questão que você tá falando de eternizar a voz, né? O Juca Kfouri, uma vez fez um levantamento. Não sei como ele conseguiu fazer esse levantamento, não me pergunte como. O Fiore seria o narrador que mais teria narrado gols do Pelé. Porque justamente o auge ali do Fiore foi exatamente
natural.
O auge do Pelé, né?
Natural, porque se você pegar o Silvério e o Osmar, eles vieram do... O Silvério é ainda mais difícil, porque o Silvério veio do interior de Minas, passou pelo Rio para depois... Ele chegou em São Paulo em 76... E o Osmar chegou em São Paulo um pouco antes, mas não chegou a pegar tanto o Pelé. Agora, o seu Fiore... Ó, quem deve ter narrado gols do Pelé? E aí a gente volta um pouquinho lá. Ó, volta o programa, se você tá ouvindo e não lembra, de outras figuras que hoje não são do jornalismo esportivo, mas você pega o Joseval Peixoto, era narrador da Jovem Pan. Então, o Joseval Peixoto certamente narrou gols de Pelé.
O Silvério chegou na Jovem Pan pra substituir o Joseval Peixoto, porque ele queria deixar
exato,
a narração.
Exato, exato. O Joseval já tava ali meio...
Pedro Luiz também, né?
Pedro... Aí que tá, Pedro Luiz, o seu Mendes. Fiore... Luiz Mendes era... Eu acho que era comentarista, né? E era do Rio. Mas você pega... É aquilo que eu falei aqui no começo. A gente tá falando de um rádio mais moderno. De um rádio onde algumas figuras passam a ganhar destaque. Narrador, repórter, comentarista, né? Antes não tinha isso. Antes o rádio, ele sofreu muito. E o que o Luizinho falou, cara, a partir da década de 70 ali, 76, 77, salários astronômicos, as figuras do rádio, eles tinham as mesmas importâncias que as figuras que a gente hoje tem pra TV. Quer dizer, nem pra TV mais, a gente tem pra internet, né? Aquilo que você falou.
Não, já que a gente falou de TV, você quer falar, vai falar mais alguma coisa de Fiore?
Não, o que eu ia acrescentar, ainda naquela linha de que o narrador é um grande contador de histórias, a gente não pode esquecer...
Mentiroso.
A gente não pode esquecer também que o Fiore, ele apresentava, ele tinha um programa maravilhoso chamado Cantinho da Saudade, pela Rádio Bandeirantes, né? E ali ele fazia crônicas maravilhosas sobre os jogadores, né? Eram crônicas longas ali, de vários minutos, com uma pura poesia. E ele rememorava ali a carreira e a vida de grandes estrelas do futebol brasileiro e mundial.
Só um adendo rapidinho, que o nosso tempo é curto. O seguinte, o seu Fiore tinha o que eles chamavam de scratch do rádio, que era o elenco, narradores, repórteres e comentaristas. A Bandeirantes tinha uma parada que ela pegava em todo o estado de São Paulo, e esse scratch do rádio viajava o interior inteiro pra fazer festas, fazer eventos. E é o que eu tô falando, cara. Se hoje vocês veneram Felipe Neto, a Kéfera e tantas outras figuras, esses jornalistas eram esses caras, velho, lá na década de 70, 80, era um negócio impressionante.
Influenciadores, Gon, influencers.
Influencers, isso. É que eu já sou idosencers.
Bom, vamos falar então de TV, vamos voltar aqui pra TV, um nome que a gente já citou algumas vezes também no episódio de hoje. Vamos soltar um som de um cara que era rei em bordão, né?
Vamos copiar agora. Metida de bola do Fifinho para a corrida lá no meio da Vadeir em cima do Idemar. Pode mandar o charuto daí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta Eli Coimbra! O Carlos Alberto Dias, não acredito!
Bom, nunca, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Nunca aconteceu a jogada mais forte do Botafogo, que é essa aí, com o Valdeir na velocidade, que é difícil de pegar, porque ele tem habilidade, ele sabe driblar. A bola foi tocada pra ele, ele limpou.
Bom, irreverência pura, né? O Silvio Luiz, além de ter um arsenal gigantesco de bordões. Ele trouxe essa narração mais bem humorada, né? Principalmente quando avança ali, final de 80, 90, quando começa a surgir uma demanda para mais leveza em transmissões, um perfil de público diferente, mais jovem. Eu lembro, eu era moleque, né? Eu era criança, pré-adolescente. Eu adorava ver o Silvio Luiz. Era o narrador que eu mais me identificava, porque ele era o único que eu me divertia. Eu assistia futebol e me divertia através dele. Ele trouxe essa irreverência, né? E a questão dos bordões é algo que realmente marca a carreira dele, né?
É, o Silvio Luiz, ele registrou todos os bordões dele. Então, se você ficar usando, você pode pagar qualquer hora. É um gênio. O Silvio Luiz veio do rádio. O Silvio Luiz, na TV, ele fez tudo. Tudo que eu tô dizendo, cara, ele foi ator, ele foi diretor, roteirista. Ele foi roteirista. Então, assim, é um
e
cara...
E no futebol, ele foi juiz.
Foi
ele
árbitro. Exato, árbitro. Exato. Então, assim, o que eu quero dizer, Luizinho? É um cara, meu, extremamente preparado e antenado, e aí ele se assemelha muito ao Osmar Santos, antenado com o mundo que ele tá, com a época que ele tá vivendo. Então, ele tem uma frase que às vezes eu fico... uma frase em específico que às vezes eu fico meio cabreiro. Ele fala assim, cara, eu sou um legendador de imagens e eu não narro pra cego. Assim, cara, ser legendador de imagens, eu concordo. O veículo dele é TV. Agora, a parte que ele fala não narro pra cego, eu acho um pouco agressivo. Mas ele sempre disse isso. Você pode pegar em muitas entrevistas. É um cara que influenciou gerações. Você pega o Rômulo...
Mendonça.
Uhum. Bebe dessa fonte. Você pega o Everaldo Marques. O Everaldo Marques bebe muito também dos norte-americanos, até pelos canais por onde ele trabalhou e essa chance dele ir para os Estados Unidos e acompanhar o que os norte-americanos fazem. Mas bebeu do Silvio Luiz. Outro cara que muita gente bebeu, o Januário de Oliveira. Trabalhou na mesma emissora por um período, principalmente transmitindo futebol carioca, né? Pô, nós
muito
paulistas. Nós paulistas.
Tá lá um corpo estendido no chão.
É Super Ézio. É, ele conta uma história muito legal que ele conta pra você ver o tamanho da importância de um narrador, de um contador de histórias. E aquilo que eu tava falando de criar personagens. Tinha um atacante do Flamengo, Sávio. Que ele chamava de Diabo Loiro.
Isso.
Diabo Loiro da Gávea e tal, papapá, papapá. E um dia ele tá numa churrascaria e chega uma senhora e fala assim, tudo bem, tal, pô, tipo, gosto do seu trabalho e tal, mas eu queria te pedir um favor muito especial. Ele, que foi? Não chama meu neto de diabo, não, eu sou católica. Poxa, me machuca, sabe? Neto tão querido. Ele falou, poxa vida, olha só. Aí ele passou, acho que passou a chamar de anjo da Gávea, alguma coisa assim. Então assim, pra gente ter uma noção e uma ideia do quanto a gente, repito, influencia uma sociedade, né, cara? E que história louca, né, mano? Imagina.
Ah, muito louco. Eu vi isso daí também.
A gente já falou dele, o Osmar, mais emblemático, era chamar o Edmundo de animal, né? E o Osmar contava, os irmãos contam, os filhos do Osmar, um dia no condomínio lá, animal, tudo era animal. E eu me lembro que eu também era garoto nessa época, animal era uma coisa legal, uma coisa bacana. Ele falou, pô, esse animal acho que cabe num jogo de futebol, né, mano? Se o cara fizer 3 gols, ele é um animal, não é? E na primeira vez que ele chamou o Edmundo de animal, o Edmundo não gostou. Ele falou, mano, chamando de animal, não tem nada a ver, irmão.
Ai, que pegou.
Até, não...
Pegou pra torcida,
claro,
né?
Pegou pra torcida. Mas até entender o sentido, né? Aí depois ele adorou, falou, não, pode me chamar de animal.
Porque foi quando a torcida começou a gritar uau, Edmundo é animal, que aí ele viu que aquilo era...
E voltando um pouquinho, o Osmar tinha muito isso, que ele tinha, por exemplo, ele tinha um atacante que ele chamava de Tamanduá Bandeira, porque o Tamanduá é aquele animal que põe o bico, o nariz lá e vai sugando as formiguinhas. E ele, né, tem o cheiro, tem o faro. Então, aquele atacante tinha o faro do gol. E era um período diferente, isso eu não podia deixar de falar, que a relação entre profissionais era muito próxima. Profissionais, atletas e comunicadores. E aí o Osmar combinava. Cara, faz um gol. Conversava com o Renatão. Pô, o gol Rita Lee do rádio. É, Rita Lee corintiana. Ainda aquele momento de efervescência política, o Corinthians bicampeão paulista e o gol que tá ali do rádio. E aí, uma coisa que também é muito importante,
gol do Casão.
E aí é o sonoplasta, né? O cara que fica na mesa de som operando aquela transmissão, ter essa sacada e falar, mano. E o Osmar tinha um operador de áudio que era fera com ele, cara. E isso era muito legal também.
Agora do Silvio, né? Que a gente. Só voltando pro Silvio.
Ah, vamos voltar pro presente.
É. Essa questão da frase que você citou dele, isso sempre pautou a maneira como ele narrava, né?
Sim.
A questão de ter muito bordão, a questão de brincar, contar história.
Sim. E ele não grita gol, né?
Exatamente isso que
eu ia falar.
Isso
é mais louco.
Ele nunca gritou gol.
Por quê?
Na televisão.
Por quê?
Justamente porque, pra ele, era uma obviedade totalmente desnecessária falar o que aconteceu. A imagem tá lá dizendo, né?
Ele tinha um grito gol. Mas foi ele e tal, né? E um gênio, cara. Um gênio que se reinventou. Né? Em 2022,
agora, né?
Esse
agora.
Ano.
E isso foi pra internet.
Ele transmitiu o Campeonato Paulista pra galera da internet, a galera que assiste pelo celular, pelo notebook, pelo tablet. Quer dizer, é um cara que sabe fazer, né, velho? Porque senão você fica parado. Tinha uma galera meio ranzinza que falava muito assim, né? Ah, pô, o Osmar fica com essa história de garotinho. Pô, o cara já parou de jogar, o cara já é vô, e que garotinho? Você tem que estar antenado com o que tá acontecendo. Né? Então você não pode ficar chamando o cara de garotinho, porque aí ele vai aposentar e vai virar um avô. Vai ser o vovozinho.
Eu queria também fazer um adendo aí. A gente tá falando de características de narração, né? E aí não dá pra deixar de falar de dois caras que eu acho que se identificam muito com a geração de hoje, principalmente aquela geração de Champions League, né? Que acompanha bastante Champions League.
É a geração do videogame.
Também, Gomão, mas veja só, a Champions League na nossa época, ali, começo dos anos 90, não tinha essa badalação toda. Eu acho que quando a gente falava de Europa, eu lembro do campeonato italiano, sim, até por causa do Maradona.
E passava na Band.
Passava na Band, tinha a transmissão da Band. Então aí você tinha Maradona, você tinha o Careca. Você tinha o Zico, os maiores jogadores do mundo estavam no campeonato italiano.
O rei de Roma, quem era o rei de Roma?
O Falcão,
isso,
claro.
É, eu acho. Bom. Você, não o Falcão, pô.
Sim.
Falcão.
Mas nem tanto vi. Quanto o Falcão.
Eu queria ter a conta bancária dele.
E a geração de hoje pode achar que é o Falcão do futsal, mas não.
Não, é o Falcão, o rei de Roma.
Exatamente. Dá pra falar que o campeonato italiano representava naquela época mais ou menos o que a Premier League representa hoje.
Boa, você chegou onde eu queria, porque se você pegar, Renatão, você é mais novo do que eu, o campeonato inglês, e aí é dica para os meus amigos produtores do Futebol Explica o Mundo, o futebol inglês era rico, mas ele sofreu muito com os hooligans. Ele caiu numa decadência muito intensa e o futebol italiano subiu. E hoje você... E aí é uma questão social, política, financeira, tudo que vocês explicam, o futebol inglês cresceu. E dentro disso, a Champions League. Porque eles começaram a ver o produto que era a Champions League. Cara, imagina, você tem os principais clubes da Europa. Esse produto ele tem que ser muito bom. Por que que hoje a molecada gosta da Champions League? Porque quando você vai assistir a Champions League, ela tem toda uma embalagem, né? Não é só o jogo em si. Porque aqui, no Brasil, terminam os estaduais num domingo. Na quarta começa o Paulista, né? Perdão. Terminam os estaduais no domingo. Na quarta-feira começa o Nacional. Então a pessoa não tem aquele start do que tá acontecendo. Você pega uma pessoa desavisada, ela não sabe o que tá acontecendo. Você pega, sei lá, um europeu qualquer, amigo seu, pra passar esse fim de semana específico. O Corinthians tá na final do Campeonato Paulista. Pô, legal. Aí você leva ele no estádio e tal, faz aquela festa. Aí na quarta-feira o Corinthians, que jogou no domingo uma final contra o Palmeiras, no domingo tá jogando contra o Avaí. Ela fala, mano, mas o que é isso aí? Ah, é Campeonato Brasileiro. Não tem uma passagem, não tem um espetáculo, não tem uma embalagem que me atraia. Então, por isso a gente ainda sofre muito, né? O nosso brasileirão ainda é tão mal visto. Diferentemente do que você tá falando. E aí você tem o videogame que potencializa gramados bonitos, os principais jogadores. A gente falou muito de seleção brasileira. Cara, o quanto não se perdeu da identidade. Outro ponto importante que a gente deixou escapar e vamos retomar aqui. Em 94, a base da seleção estava no Brasil de jogadores. Então havia uma identidade. Então havia um apelo do narrador no sentido de, olha, esses caras representam a gente. Porque hoje você não se sente muito representado pelo Firmino. Porque o Firmino está distante da minha realidade. Sabe, volto de novo a uma questão. Nós tivemos, não muito distante de 2022, um jogador que deu uma declaração mais ou menos nesse sentido, com valor a ingresso. Fala, mano, você tá vivendo na Europa. O Brasil não dá pro cara pagar 100 pilas no ingresso e aí levar 3 filhos, ir de carro que o flanelinha vai cobrar não sei quanto, o cachorro quente, o guaraná e o suco que o pai toma de cevada. Não dá, velho. Então, eu acho que foi o Júlio César, que então já faz um pouquinho até mais de tempo. Goleiro Júlio César deu uma declaração desconecta com relação a isso. Então, o que você está falando faz todo o sentido, mas tem um contexto muito mais amplo, né? A molecada e o videogame, e os ídolos deles estão lá, né?
Exatamente. E aí, eu acho que as vozes que marcaram, né, na Champions League,
Ah, tem voz aí que marcou.
Tem voz que marcou. É. Vamos começar falando do André Henning? Vamos ouvir uma narração histórica dele?
Quem é que sobe Piquet? Uma vez, duas vezes Piquet! Vem Messi, Buffon tá fora do gol! Neymar, pode pintar o gol! Neymar correu! Carregou, perdeu a passada, voltou no Pedro! Rolou no Neymar, pintou! Faz Neymar! Faz Neymar! Gol! O seu sonho está realizado, menino! O seu sonho está realizado, menino! Você é campeão da Champions! De palmas pra você! O mundo do futebol te reverencia! Neymar, você é campeão da Liga dos Campeões da Europa!
Rogenski, um detalhe importante, eu sempre vou frisar. André Henning veio do rádio. Ele foi muito tempo aí repórter da Band FM, da Transamérica com Éder Luiz. Começou narrando futebol no rádio com Éder Luiz.
Essa narração parece uma narração de rádio no
Bingo!
Chega, né?
É isso que eu queria. Então, assim, se você pega o André Henning, ele traz muito do rádio. Porque o rádio, ele é intenso. O rádio é vibrante. Né? Muitas narrações de TV, elas são mais flats. Você pega, de repente, um narrador que você gosta pela essa intensidade. Por exemplo, eu adoro as narrações do Luiz Roberto. E ele veio do rádio. Rádio Globo aqui em São Paulo, monstro. E ele coloca tudo isso no jogo. Ontem eu tava assistindo o jogo com ele. Eu não quis assistir o jogo do Corinthians, não. Nós estamos aqui juntos depois dos primeiros jogos da fase quartas de final da Copa do Brasil. E ele transmitiu Flamengo e Atlético Paranaense. Um jogo que, por si só, já tem elementos de emoção, de dramaticidade, de eletricidade a mil. E você coloca um cara que tem na veia o rádio, ele vai dar mais vida. Exatamente o que fez o André, cara. Claro que ele sabe pontuar que a imagem é o apelo maior. Mas não impede de você, sabe, colocar o seu coração ali na ponta do microfone, na cabeça do microfone e sair narrando de maneira tão incrível.
É engraçado que você falou do rádio, né? Assim, a escola do André Henning, de tantos outros. E o André Henning conta uma história que é interessante. Quando ele era pivetinho, assim, que ele ia com o pai, que é o irmão Henning, pra quem não sabe, né? Ele ia com o pai dele acompanhar ali algumas reportagens, algumas coberturas do irmão Henning, o pai dele. Ele ficava na cabine ali, sozinho, brincando de narrar os jogos ali, de dentro do estádio, fantasiando que ele seria o narrador, né? E aí, curiosamente, começou a carreira como repórter, como tantos outros também começaram. A gente falou do próprio Silvio Luiz, também começou como repórter, enfim, eu tô falando dentro do jornalismo esportivo, né? E aí foi desenvolver esse sonho, né? E aí, tá aí hoje.
É um dos gigantes, cara. É um dos gigantes de uma nova linguagem.
E exatamente isso que eu ia falar. A gente comentou aqui sobre essas etapas, né, das narrações, nas transições entre décadas, 60, 70, 80, 90, as transformações, quem foi ficando ultrapassado, quem foi ficando moderno, quem se comunicou com o público mais jovem. E essa escola André Henning, digamos assim, é quem começa a conversar realmente com esse público criança.
Escola EI, né? Esporte interativo.
As crianças, a pré-adolescente, adolescentes. Ele viralizou, cara. Esses caras se tornaram não só essa narração, mas aquela narração também do jogo do Barcelona contra o Paris, que ele fala do o impossível aconteceu. Aquilo é um absurdo no meio dos jovens. Isso é fundamental para a comunicação, é fundamental para o esporte, para a perenidade.
Eu não sei se vocês já viram, e isso acontece também com a outra narração que a gente vai ouvir daqui a pouco, do Jorge Igor. Não sei se vocês já viram essa brincadeira que a molecada faz de montar um videozinho que eles mandam em texto, por WhatsApp, as frases dessas narrações históricas, como cantadas para as meninas e tal. Trocando ideia.
É muito
então, assim, Lucas, que é o que a gente vai ouvir assim. E aí começa a escrever as frases. e o pessoal não entende nada, é muito engraçado. Então, assim, eles são muito populares, assim, sim, com essa molecada,
claro,
né?
É a nova geração, cara, é a nova comunicação, né? Que a gente tá falando aqui, até desde sempre, de algo que não para de crescer, não para de se transformar. Como a vida é uma eterna transformação, a narração esportiva também é.
Vamos ouvir aí a do Jorge Igor?
O jogo tá mais que aberto! Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração. A bola chegou na área, Lucas! Lucas! Gol do Flamengo! É no coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Ao coração! Flamengo!
Isso aí é basicamente o que a gente aí falou, né, cara?
Ele pariu esse gol.
O ápice da emoção.
Ele pariu esse lance, né? Esse... E é incrível.
Eu acho que é óbvio, uma linguagem mais moderna, num formato mais moderno, num meio mais moderno, mas que junta um pouco disso tudo que a gente falou, que contribuiu para a formação de todos esses profissionais, né? Agora, um outro ponto que eu acho que é legal a gente, antes de caminhar aí pro encerramento, que eu acho que é super importante a gente falar, né? A gente trouxe vários personagens nesse bate-papo nosso, vamos puxando pela memória alguns já estavam aqui pré-definidos pra gente conversar, e são todos homens, né?
Sim.
É essa a questão do machismo que tá na nossa sociedade, que sempre refletiu no futebol, e, consequentemente, na comunicação também. Essa transformação a gente começa também a passar agora. A gente está vivendo um momento muito importante nisso, né? Mas não acho que é para comemorar. Está acontecendo tardiamente. A gente parar para pensar que em 2022, né? Teve a primeira narração de uma mulher na TV aberta. Vai ser em 2022 a primeira narração de uma mulher na Copa do Mundo. Não são coisas para a gente comemorar muito, mas que bom que está pelo menos acontecendo. Eu acho que é pra gente lamentar que ainda não tenham mais exemplos. E tomara que num futuro próximo, quando a gente for reeditar um episódio como esse, quando a gente for falar de narração, a gente consiga trazer esses nomes marcantes, narradoras que criaram personagens, narradoras que viralizaram, narradoras que viraram meme. Eu acho que é um ponto super bacana da gente falar aqui, não deixar passar isso em branco, né?
E você sabe quem foi o primeiro narrador que deu espaço pra uma narradora?
Aí eu não sei.
Na verdade, vamos contextualizar. Na década de 60, 70, existia uma rádio chamada Rádio Mulher em São Paulo, que eram só mulheres.
Ah,
e a Claudete Troiano era narradora, aí tinha algumas mulheres que eram repórteres, etc e tal. Durante o período dos anos 80, tivemos algumas mulheres como a... Poxa vida... Regiane Ritter. Regiane Ritter, uma repórter.
Sim.
Num período complicadíssimo, os vestiários eram abertos e as mulheres e os repórteres e todo mundo tinha acesso e ela entrevistava os caras lá, nus, etc e tal, e ela muito profissional. E então você tem recortes. Anos 60, 70, Rádio Mulher e depois, lá na frente, nos anos 90... Luciano Duvalli colocou a primeira mulher pra narrar futebol na TV. Cara, foi dificílimo. Tanto que ela voltou, que é a Luciana Duvalli, que foi até casada com ele. Hoje ela tá nos canais ESPN. Então, o que ela narrava? Ela narrava aquele pré-jogo, que era campeonato de aspirantes. E foi uma experiência que o Luciano Duvalli quis fazer, né? Porque ele já tinha visto isso em outras partes do mundo, principalmente na Europa, e falou, cara, o Brasil não pode ficar de fora disso. Só que nós temos uma questão que eu não sei se eu chamo de cultural ou se eu chamo de preconceituosa. Né? Porque se você colocar tudo na questão...
Preconceito gera cultura, né?
Se você colocar, não, é uma coisa cultural. Não, é uma coisa preconceituosa. É. E nós tínhamos esse preconceito. Cara, não faz muito tempo, rapidinho, eu acho que é preciso fazer essa pontuação. Um amigo meu, jornalista, estava lá para os lados do maravilhoso Nordeste brasileiro, onde tem o Náutico, onde tem o Sport, onde tem tanto time bonito, tanta gente bonita, Recife, Pernambuco. E uma emissora contratou uma repórter. Seria a primeira repórter, eu estou falando de 2016, 17, 18 no máximo. Seria a primeira mulher repórter lá em Recife. Os colegas de outras emissoras pediram que ela não fosse contratada, que ela fosse demitida. Então, assim, cara, não é cultural, é preconceito, sabe? E é triste. E eu vejo essa chegada, cara, com tanta alegria, com tanto, sabe, entusiasmo, porque é legal demais, cara. A diversidade é importante, né? O pluralismo é importante. E a visão da mulher do futebol é uma visão diferente do homem. É uma visão talvez até mais lírica, novamente, mais romântica, pura. Claro que ela sabe das mazelas e das coisas erradas, mas ainda assim ela carrega. E aí, de novo, essas meninas que estão narrando futebol ou jogando futebol, elas trazem uma paixão que vem de quem? Do pai. Então tem um elo aí, cara, uma questão muito intensa de família. De novo, vamos falar de sociedade, de formação, né, cara? Então não dá pra você fugir disso. E é legal pra caramba. Eu vibro. Eu conheço algumas meninas que estão nos canais ESPN, algumas meninas que estão narrando pra Federação Paulista de Futebol. E eu desejo, cara, muito sucesso. No rádio, timidamente, só tem uma, né? Que narra na Rádio Bandeirantes, que ela veio de Minas. O rádio esportivo só tem, de São Paulo, obviamente, só tem uma narradora. E que venham outras, cara, que é muito legal, é diferente, pô.
Eu acho acho que pra muita gente, Gomão, o marco, pelo menos o marco moderno de uma mulher nos microfones da locução esportiva brasileira é agora com a Renata Silveira, né?
Sim.
Narrando na Globo, narrando na TV aberta. Vai narrar a Copa do Mundo esse ano, né? E esse, vamos ouvir aí, esse é o primeiro gol narrado por ela.
Agora é o Romildo de Piage. Escanteio cobrado. Bola vai pingando pelo meio, toque de cabeça! Garu! Gol! Do Botafogo! 18 minutos, primeiro tempo, zagueiro líder! Camisa número 4, de cabeça colocou a bola no fundo da rede, abrindo o placar para o Botafogo na estreia da Copa do Brasil do Glorioso. 0 para o Ceilândia, 1 para o Botafogo. De novo para você, subiu mais alto que todo mundo.
Tá aí, ó, e uma baita narração, né? Uma baita narração.
Cara, você vê que extremamente descritiva, extremamente emocionante, né? Os elementos que compõem uma narração. É. Ela tem, as mulheres têm, óbvio que tem, cara. Tem que parar com esse preconceito bobo e mais espaço para as mulheres.
Exatamente. Pessoal, então é isso. É isso,
acabou?
Chegamos. Estamos chegando no nosso aí final desse episódio. E Gomão, fica aqui, Gomão Ribeiro, fica aqui o nosso agradecimento mais do que especial pela tua participação, pela tua ajuda daqui nesse tema, né? Porque você tem um baita domínio, né?
Uma aula, na moral.
Com todo respeito, eu acho que o bacana é que nós trocamos aqui muitas experiências, muitas histórias boas e todo mundo agregou, todo mundo aprendeu, todo mundo ensinou. E a vida é isso, né? É um eterno aprendizado. Aquele cara que acha que já sabe tudo é um grande tolo, né? Porque ele tá perdendo a oportunidade de aprender algo novo. Você sempre tem a chance de aprender algo novo. Todo mundo tem algo para ensinar. E hoje, eu tenho certeza que eu saio daqui aprendendo e sabendo mais. E o ouvinte em casa, a ouvinte em casa, espero que tenha se deliciado com essas histórias, com esses nomes aí, que ainda permeiam as nossas imaginações, as nossas memórias afetivas.
É isso aí, cara. Foi prazer demais. E você que tá ouvindo aí, você curtiu esse episódio? Obrigado demais aí para quem nos ouviu até aqui. Se você gostou, curte aí, por favor, nosso podcast, dá uma moral, comenta, compartilha e se inscreve no Futebol Explica o Mundo no seu agregador preferido de podcasts. A gente também tá no Instagram, segue lá. Tem a manha? Ó, @futebolexplicomundo, tudo junto. Simples assim. Valeu? Até o próximo episódio, um abraço e tchau!
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.